Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um caminhoneiro morreu e 8 pessoas ficaram feridas num acidente na BR-163 em Santo Antônio do Sudoeste, oeste do estado. A batida envolveu 2 caminhões e 2 carros pequenos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um dos caminhões morreu na hora. No mesmo veículo estavam a mulher dele e a filha do casal de apenas 8 anos. As duas tiveram ferimentos graves e tiveram que ser internadas. Outras 6 pessoas também tiveram ferimentos, só que mais leves. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O Paraná vai investir mais R$ 93 milhões em obras de saneamento. Este dinheiro deve ser usado para a melhoria e ampliação da rede de fornecimento de água e de esgoto em 20 municípios do estado. Fernanda Nardo.
O Paraná vai investir mais R$ 93 milhões na melhoria e ampliação de sistemas de água e esgoto em 20 municípios. O investimento será feito com recursos do FGTS dentro do programa Saneamento para Todos do governo federal. O contrato para a liberação do valor foi assinado pelo governador Beto Richa e o ministro das Cidades, Bruno Araújo, nesta terça-feira em Brasília. Também assinou o presidente da Sanepar, Mounir Chauiche. Beto destacou a importância dos investimentos em saneamento e o resultado do esforço feito para a melhoria dos serviços.
A Sanepar tem investido vigorosamente em todas as regiões do estado do Paraná. Tanto é que, no nosso período de governo, é um recorde histórico de investimentos. Muitos governantes não gostam de obras de saneamento. São obras normalmente enterradas que não aparecem. Mas a responsabilidade manda que a gente cuide da saúde e do bem-estar social das famílias do estado do Paraná. Por isso que decidimos investir vigorosamente na Sanepar para garantir qualidade de vida ao nosso povo.
Esta é a segunda etapa do programa de investimento em saneamento no Paraná, anunciado em março, que soma cerca de R$ 442 milhões. A primeira etapa envolveu mais de R$ 362 milhões para obras em 22 municípios. Chauiche disse que o governo do Paraná está elevando o índice de cobertura de esgoto no estado ano a ano.
Nós estamos investindo fortemente na coleta e tratamento de esgoto. Isso demonstra a preocupação, a sensibilidade do governador Beto Richa com o saneamento, investindo fortemente e trazendo com isso a qualidade de vida. Porque a cada R$ 1 que nós investimos em saneamento, se economiza R$ 4 na despesa com tratamento de saúde.
Durante o encontro, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, ressaltou que a boa parceria entre o governo federal e o Paraná tem permitido a realização de importantes projetos na área de saneamento. Entre as cidades beneficiadas estão Curitiba, Londrina e São José dos Pinhais. Para ter acesso à lista completa dos municípios, basta acessar o site www.sanepar.com.br. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
Em Maringá, uma família comprou coxinhas recheadas com cacos de vidro. Segundo a mulher que vendia as coxinhas, ela precisava de ajuda. A família denunciou a polícia.
Uma família registrou um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil de Maringá após ter comprado coxinhas recheadas com cacos de vidro. A situação aconteceu na última semana. Segundo informações, uma mulher com cerca de 50 anos foi à residência das vítimas para oferecer coxinhas de frango. Ela disse que estava vendendo salgado porque precisava pagar uma conta de água. A família comprou 4 unidades, sendo que 2 eram para os filhos de 3 e 5 anos. O primeiro a comer o salgado foi o marido, que já na primeira mordida percebeu os cacos de vidro. Eles conferiram as outras unidades e viram que elas também estavam recheadas com os pedaços de vidro. A polícia investiga o caso e quer descobrir o motivo do crime e se outras pessoas compraram as coxinhas. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
O governo federal anunciou um déficit, um rombo de R$ 159 bilhões e a mudança na tributação de fundos. A meta prevista para este ano era de um rombo de R$ 139 bilhões. Ou seja, o tamanho do buraco nas contas do governo cresceu 20 bilhões. Confira detalhes com Jalila Arabi.
Depois de muita conversa e pronunciamentos adiados, a equipe econômica do governo anunciou nesta terça-feira as novas metas fiscais para 2017-2018. O déficit ficou fixado em 159 bilhões de reais, depois de especulações de que esse número poderia chegar a 170 bilhões de reais. Inicialmente, a meta era de 139 bilhões para 2017 e próximo de 129 bilhões de reais para o ano que vem. O anúncio foi feito pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, e veio com a promessa de que não haverá novos aumentos de impostos. Os ministros confirmaram que o governo necessita de um ajuste de 44 bilhões e meio de reais na receita para 2018. Entre as medidas anunciadas estavam tributação em cima dos fundos de investimento, reoneração da folha de pagamento e elevação na contribuição ao regime próprio de servidores, que somariam 14 bilhões e meio de reais em economia. Além disso, será preciso um ajuste de 30 bilhões de reais na meta fiscal. Os ministros atribuíram a redução na arrecadação à queda da inflação. Com a arrecadação baixa, a saída foi aumentar impostos e bloquear alguns valores na tentativa de reduzir custos. Outra medida é a da redução do teto remuneratório de servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário. O teto agora seria de pouco mais de R$ 33 mil, afetando principalmente os servidores do Judiciário. O governo espera economizar no ano que vem 725 milhões de reais. O ministro Diogo Oliveira também avisou que cancelará ajustes para cargos em comissão no Poder Executivo, além da extinção de 60 mil cargos vagos, a fim de evitar despesa com a futura ocupação. Em 10 anos, o governo espera reduzir cerca de 70 bilhões de reais em despesas com as medidas, segundo o ministro do Planejamento.
E com esta crise toda, uma medida que está causando muita polêmica já é o reajuste salarial dos servidores do Executivo, que vai ser adiado por um ano. Cariane Costa.
O governo federal vai adiar por um ano o reajuste salarial dos servidores do Executivo. Pelo acordo inicial, as categorias teriam aumento a partir de agosto deste ano ou janeiro do ano que vem. O congelamento não atinge os militares. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. De acordo com o ministro, o governo passa a adotar um teto salarial no serviço público, que não poderá ultrapassar os R$ 33.700 pagos aos ministros do Supremo, e quer aumentar de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos servidores que ganham acima de R$ 5.300.
Estamos também cancelando os reajustes que eram previstos para os cargos e comissões do Poder Executivo, adotando a extinção de 60 mil cargos no Poder Executivo, que hoje estão vagos. Estamos reduzindo alguns benefícios assistenciais aos servidores, que são o auxílio de ajuda de custo para transferências, é a redução dos salários iniciais de todas as categorias.
Além da redução do salário inicial do servidor, a escala de progressão, que é atualmente de 9 ou 12 níveis, passa a ser de 30 níveis. Na prática, o servidor vai levar mais tempo para chegar ao topo da carreira. As propostas precisam ainda da aprovação do Congresso Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
A Justiça do Paraná suspendeu as atividades de um abatedouro clandestino. Lucas Scherer.
A Justiça de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, atendeu um pedido do Ministério Público do Estado e determinou o encerramento provisório das atividades de um abatedouro clandestino aberto há cerca de 10 anos. De acordo com a denúncia, o estabelecimento abatia, processava e vendia carne bovina sem as licenças necessárias. Além das condições precárias das instalações, os rejeitos da atividade eram despejados em uma área de preservação permanente. Além do fechamento do local, a justiça determinou a apreensão dos bens ligados ao abatedouro e obrigou os proprietários a arcarem com a limpeza adequada da área. Se as medidas não forem obedecidas, os réus terão que pagar multa diária de R$ 10 mil. Na ação, o Ministério Público pede que os donos do negócio clandestino paguem ainda um total de R$ 2 milhões de indenização por danos morais coletivos. De Brasília, Lucas Scherer.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, detalhes sobre os vários projetos aprovados pelos deputados estaduais do Paraná ontem. Entre eles, está o fim da cobrança pela segunda chamada nas escolas estaduais e também a autorização para a construção de 18 pequenas hidrelétricas no estado.
Paraná de hoje volta já.